Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo pelas mais diferentes plataformas digitais. Um clima de agora vai tomou diferentes setores envolvidos diretamente na discussão da reforma tributária quando ela foi aprovada com expressivos 375 votos pela Câmara no início de julho. Será que no Senado vai ser tão tranquilo assim? Disputas federativas que espelham também interesses políticos daqui até 2026 ameaçam tornar a discussão mais complexa na casa que representa os estados. A missão de conciliar os diferentes interesses foi entregue a um senador experiente, integrante da cúpula da casa. Ele também lidera a bancada do MDB, que tem sido um termômetro para saber se presidentes têm maior ou menor trânsito político no Congresso e que hoje integra o governo Lula. O seu mantra tem sido o de que a reforma terá de ser simplificadora, neutra do ponto de vista da carga tributária e equilibrada no aspecto da federação. Parece fácil, mas não é. Para tratar não só da tributária, mas também sobre o cenário político e econômico de um semestre que já começou quentíssimo em Brasília, recebemos remotamente, diretamente dos estúdios da TVC, a nossa afiliada em Brasília, o senador pelo Amazonas e líder do MDB no Senado, Eduardo Braga.
Carlos Eduardo de Souza Braga nasceu em Belém, no Pará, em 1960. É engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Amazonas e empresário. Iniciou a carreira política em 1983 como vereador em Manaus. Já foi deputado estadual, deputado federal, prefeito da capital amazonense e governador do Amazonas por dois mandatos consecutivos. Também foi ministro de Minas e Energia no segundo mandato da presidente Dilma. Está no segundo mandato como senador e foi eleito líder do MDB na Casa para o Biênio 2023-2024.
Para entrevistar o senador Eduardo Braga, nós convidamos Fábio Zanini, editor da coluna Painel da Folha de São Paulo, Basília Rodrigues, analista de política da CNN Brasil, Fábio Zambelli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos, Camila Turtelli, repórter de política do jornal O Globo, Caetano Tonê, repórter do jornal Valor Econômico em Brasília. E o programa de hoje marca a estreia de Luciano Veronese como cartunista fixo do Roda Viva, na cadeira que já foi do mestre Paulo Caruso. Seja bem-vindo ao time, parceiro. Senador, boa noite. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, estar com a gente aqui essa noite. Eu sei que o senhor tem agenda em Brasília, por isso não pôde estar pessoalmente, mas obrigada pela disponibilidade.
Não, eu que agradeço a você e à TV Cultura pelo convite. É um prazer estar aqui e falando para os brasileiros sobre um projeto extremamente necessário para o Brasil, com o compromisso de fazer com que o Brasil possa ter uma reforma tributária que tenha como prioridade a atividade econômica, que possamos fazer com que o Brasil volte a crescer, gere emprego, renda e que o faça de forma sustentável, para que possamos, nos próximos anos, ter uma economia que cresça, gere emprego, renda e que diminua as desigualdades regionais e econômicas desse país.
Senador, o fim de semana foi marcado pela repercussão de uma entrevista do governador de Minas, Romeu Zema, ao jornal Estado de São Paulo. Ele fala em uma espécie de disputa entre estados do Sul e do Sudeste e as regiões Norte e Nordeste, e a reforma tributária é o pano de fundo para essa discussão. É, o senhor teme que essa votação vire uma guerra federativa no Senado?
Eu creio que não, porque o Senado é uma casa de políticos maduros e de políticos experientes, e que são políticos já experimentados em várias funções públicas. É claro que a declaração do governador Zema foi muito infeliz. Creio que não cabe no Brasil de hoje uma disputa desta forma como proposta, diria eu, até num sincericídio absolutamente infeliz do governador. Mas eu não creio que haverá dentro do Senado esse espírito de disputa e muito menos de revanchismo.
Zambelli, por favor.
Senador, boa noite. Há um debate a respeito do patamar que se atingirá na soma do IBS com a CBS no sistema do IVA dual. Integrantes da equipe econômica falam em 25%, outros falam em 27%, estudo do IPEA recentemente mostrou uma alíquota de 28%, outros economistas projetam até o percentual de 30%, essas alíquotas tornariam o IVA um dos maiores, se não o maior do mundo. Eu pergunto ao senhor, o Senado poderá propor uma alíquota teto com chances de ser mantida na Câmara? E queria também saber do senhor qual seria, se sim, qual seria o número mágico do senhor?
Bem, primeiro eu acho que esse é um dos principais pontos a serem debatidos com muita profundidade no Senado. Sem nenhuma dúvida, essa questão da carga tributária será um debate intenso no Senado. Muitos senadores se perguntam qual será a alíquota e que tamanho será essa carga tributária. Eu defendo que esta reforma seja uma reforma neutra do ponto de vista de carga tributária. E o Roda Viva recebe, inclusive, como um furo de primeira mão, amanhã receberei o estudo por parte do Ministério da Fazenda, o ministro Haddad me entregará um estudo que tratará exatamente deste impacto, não apenas com relação às alíquotas, mas também com relação à questão das excepcionalidades, o custo-benefício de cada uma das exceções tributárias propostas pela Câmara, que obviamente terão na alíquota final. No final do dia, ninguém tem exceção gratuita. Alguém paga por isso. E, em última análise, é o consumidor que paga. Portanto, é preciso que nós tenhamos um estudo bastante aprofundado com relação a esta matéria, não apenas com relação aos dados que o próprio governo estará entregando no dia de amanhã, mas nós estamos pedindo auxílio e a assessoria do Tribunal de Contas da União, que já formou, inclusive, uma comissão específica a nosso pedido para assessorar a relatoria do Senado nesses aspectos técnicos, bem como a própria consultoria do Senado.
Ô, senador, desculpa, só antes de passar para o Zanini, esse seu encontro será com o ministro Haddad e ele vai estipular mais ou menos uma faixa para a alíquota de referência nesse estudo, o senhor imagina?
Eu não conheço ainda o estudo, eu vou receber o estudo amanhã. O importante é que no início do recesso, quando eu fui escolhido pelo presidente Rodrigo Pacheco, e eu quero aqui, inclusive, aproveitar a oportunidade para agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco e ao presidente Davi Alcolumbre pela indicação e pela escolha como relator desta importante matéria para o país. Eu fui ao ministro Haddad e ao secretário Bernardo Api e disse a eles, há a necessidade imperiosa de apresentação de um estudo com relação aos impactos das alíquotas e das excepcionalidades e das exceções tributárias e os custos-benefícios dessas exceções apresentados pela Câmara dos Deputados, para que nós, senadores, possamos ter uma base para a avaliação e decisão por parte do Senado da República.
Tá certo. Agora sim, Fábio Zanin.
Senador, boa noite. Queria voltar ao tema da disputa entre os estados, que já se esboça aí no Senado. Tem dois pontos, entre muitos, que estão gerando bastante discussão. Um é o Conselho Federativo, o Conselho da Federação, que vai gerir, digamos assim, esse novo imposto único, e o Fundo do Desenvolvimento Regional. É imposto único não, imposto de valor agregado, né? Queria perguntar para o senhor qual é o modelo que o senhor defende para o Conselho da Federação, se é paritário, se é proporcional à PIB, população ou qualquer outro modelo, e também para o Fundo do Desenvolvimento Regional, se o senhor qual é também a fórmula que o senhor defende e se o senhor concorda com o argumento de que também regiões do Sul e Sudeste também têm que ter direito de receber parte desse fundo. Como é que o senhor pensa essas duas questões?
Bem, eu acho que a questão federativa, ela está representada na Constituição da República, que é o nosso pacto federativo representado pelo marco legal, está na Constituição. E o Senado da República, que representa a nossa federação, ele é uma casa paritária. Todos os estados têm representação paritária no Senado da República. Então, eu não vejo como um Conselho Federativo possa ter representação diferente do Senado da República, que, em última análise, é quem representa a Federação na Câmara Alta. Agora, obviamente, isso será um grande debate no Senado da República, eu não tenho dúvida, mas esta é a minha opinião. Há quem defenda, inclusive, a extinção do Conselho Federativo, porque o Senado já cumpre essa função de representar a federação. Com relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, é claro que é um fundo que deve ser de acesso a todos os brasileiros. Agora, com critérios que possam diminuir as desigualdades regionais, que possam fomentar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, renda, e compensar, é importante ser dito que esta reforma, ela tem uma mudança fundamental, é a mudança da cobrança do imposto entre a origem e o destino. E isso faz com que alguns estados tenham perdas na atividade arrecadatória gigantesca. O estado do Amazonas, o qual eu represento, que já está com a equação da Zona Franca muito bem construída no texto e até mesmo da questão da sua arrecadação e da sua compensação financeira, é o estado, inclusive, que mais perde, mas outros estados também perdem de forma significativa. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, outros estados, o Espírito Santo também tem uma perda considerável. Agora, não é justo que se exclua nenhum estado do critério da partilha do desenvolvimento regional. É preciso ter um critério de forma a fazer com que o desenvolvimento aconteça em todo o território nacional, mas que, ao mesmo tempo, se possa diminuir as desigualdades e fomentar o crescimento econômico.
Camila.
Senador, boa noite, tudo bem? Senador, o ministro Fernando Haddad, ele tem reclamado muito sobre essas exceções que foram criadas pela Câmara, que, inclusive, ele vai entregar um estudo para o senhor amanhã, como o senhor anunciou aqui. E essas exceções, né, são diversos setores aí da economia que vão ter uma alíquota reduzida ou até zerada. Eu queria saber, escutado o senhor, se o senhor acredita que vai ser possível reduzir essa lista de exceções, sendo que a gente sabe que a pressão para ampliar, na realidade, essas exceções é uma pressão muito grande. Então, eu queria saber se do senhor se o Senado vai conseguir, de fato, reduzir essa lista de exceções colocada pela Câmara.
O que eu creio é que o Senado terá que fazer um estudo de custo-benefício dessas exceções. Eu não sou contra, por ser contra, as exceções. Ao contrário. Agora, acho que é preciso que se tenha um estudo muito competente com relação ao custo-benefício dessas exceções. Eu não quero aqui adentrar em juízo de valor ou em mérito, mas é preciso que a gente possa compreender. Vou falar aqui com relação à questão, por exemplo, de bares. Há uma citação de exceção a bares. Eu, sinceramente, acho que o Senado deverá se debruçar para entender com profundidade o que significa um regime tributário de exceção para bares, onde bebidas alcoólicas são comercializadas. De que forma isso pode ser positivo? Creio que esse tipo de análise vai acontecer com profundidade no Senado. Agora, o Brasil precisa saber com absoluta clareza e transparência, e eu acho que esse é um dos compromissos que nós estamos assumindo no Senado, de dar absoluta transparência e absoluto domínio a todos os senadores para que eles possam exercer o direito do seu voto sobre essa matéria com absoluto conhecimento do mérito de cada um dos artigos, de cada um dos incisos e de cada um dos impactos que nós daremos às decisões que tomarmos na reforma tributária.
Basília Rodrigues.
Senador, obrigada pela entrevista. O senhor falou num ponto fundamental, que é essa clareza de se explicar um tema tão complexo que é a reforma tributária. Quem está assistindo a gente agora quer saber o que vai ficar mais caro, o que vai ficar mais barato, o que vai ter mais tributo ou menos tributo. Esse texto que está aí, que saiu da Câmara dos Deputados, criou um imposto seletivo para desestimular produtos que causem mal à saúde, como o senhor bem tocou aí bebidas, tabaco. Ao mesmo tempo, permite a alíquota reduzida para produtos agrícolas e alimentos para consumo humano. Ouvi de organizações ligadas à proteção, defesa da saúde das pessoas, que há dúvidas, por exemplo, se salsicha vai estar incluído nessa lista dos que vão pagar imposto reduzido, ultraprocessados, que, convenhamos, não são produtos assim que façam tão bem a saúde. O que o senhor já pode, de pronto, aqui na largada do seu relatório, da discussão deste assunto no Senado, dizer o que está dentro e o que está fora dessa lista de produtos para o nosso consumo e que vão pagar imposto mais barato?
Basília, preciso dizer que, na emenda constitucional, o que estará definido são grupos de produtos. Nós não estaremos definindo produto por produto. É claro que na Constituição não caberá dizer que determinado produto estará com um regime de exceção e outro não. Mas eu vou dar um exemplo. Na área de higiene, estabeleceu-se higiene pessoal como uma área de exceção tributária. Né? E agora eu faço uma pergunta a você e ao telespectador brasileiro. Água sanitária, ela é fundamental, por exemplo, para higienizar os alimentos. E nós sabemos o impacto que isso tem na saúde pública. Quando a gente higieniza os alimentos, nós reduzimos o impacto na saúde pública de verminoses e outros efeitos colaterais da falta de higienização. Como água sanitária não é um produto de higiene pessoal, ele não está incluído, por exemplo, entre as exceções tributárias. Eu acho que seria justo que a higienização de alimentos estivesse incluído no caso em exceção tributária. Sabão. Eu acho mais importante excepcionalizar o sabão em pedra, por exemplo, do que o higienizador bucal. Eu acho que as pessoas de baixa renda precisam muito mais do sabão, não é? Portanto, é preciso que nós tenhamos esse conceito de forma muito clara no mandamento constitucional, porque em lei complementar é que nós vamos especificar produto por produto. Agora, os comandos das exceções estarão na emenda constitucional. E é esse o ponto central que nós teremos que debater com muito cuidado agora no Senado da República.
Caetano.
Boa noite, senador. Eu queria que o senhor falasse um pouco do polêmico artigo 20, que permite a Estados criarem novos impostos para produtos primários e semi-elaborados. O senhor considera um erro numa reforma tributária que visa simplificar e diminuir o número de impostos a criação de uma brecha para novas taxas?
Então, é uma pergunta muito importante e que merecerá, na minha opinião, uma grande reflexão no Senado. Creio que, como está redigido, ele sofrerá muitas emendas no Senado. Há, no entanto, um entendimento de que, se ele ficar nos limites do que ele existe no momento da promulgação da PEC, ou seja, que ele não tenha ampliação e que ele permaneça com a carga que ele está exatamente neste momento, ele teria feito parte de um entendimento de alguns estados para a aprovação na Câmara. Mas eu lhe confesso de que este é um tema que haverá muita discussão no Senado da República. Mas vamos aguardar como que isso vai desdobrar durante os debates e as discussões no Senado.
Então, com isso, a gente fez uma primeira rodada aqui sobre a reforma tributária. Vai para um breve intervalo e volta já já com mais detalhamento desse projeto que é importante para o bolso de todo mundo. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado e também relator da reforma tributária. Senador, mais do que saber que o senhor vai se encontrar com o ministro Fernando Haddad, me causou espécie o senhor dizer que o Conselho Federativo pode simplesmente cair na discussão do Senado, deixar de existir. O senhor disse que o Senado já cumpre esse papel federativo, mas esse Conselho, ele terá, segundo o projeto, uma função muito específica, que é de arrecadar todos os tributos e fazer a redistribuição por estados e municípios, algo que o Senado não tem como fazer, porque está dedicado a outras coisas. Nesse caso, essa função específica e muito importante ficaria concentrada na Receita Federal?
Não, na realidade, o que eu quis dizer com isso é que a forma como estabeleceu-se um desequilíbrio interregional no Conselho Federativo, no colegiado de líderes do Senado, onde eu participo como líder do MDB, houve líderes que chegou ao extremo de propor, disse, olha, esse Conselho Federativo, da forma que está proposto, é melhor ter uma emenda que suprima ele. Ou seja, o sentimento no Senado é de que este Conselho, da forma que está, não permanecerá. Eu acho que ele será, portanto, um conselho que sofrerá emenda e, na minha opinião, ele deverá ser paritário para que nós possamos ter um reequilíbrio em todas as regiões e o equilíbrio federativo volte a se restabelecer.
E aí não corre o risco de haver isso que o governador de Minas se queixa, que é uma subrepresentação de estados que concentram uma grande parcela da população?
Não, porque, veja, o Conselho Federativo não é para a representação da população. Isso, pela Constituição da República, acontece na Câmara dos Deputados. Há um desvio de finalidade na interpretação desse Conselho Federativo.
Tá certo. Camila, depois Fábio.
Senador, queria voltar só um pouquinho na questão do imposto seletivo que a Basília trouxe, que é um imposto que vai incidir sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E essa definição está um pouco genérica no texto da Câmara, né? Como o senhor disse, deve ser definido por meio de uma lei complementar. E daí, em paralelo, a gente tem a questão da energia elétrica, né? Tem um entendimento que vem do Supremo que energia elétrica é um bem essencial. E teve ali uma discussão na Câmara de tentar colocar esse entendimento no texto da reforma. Mas isso acabou não sendo incluído. E daí eu pergunto para o senhor, que já foi, inclusive, ministro de Minas e Energia, se o senhor pretende, de alguma forma, colocar no texto da PEC esse caráter essencial da energia elétrica para afastar qualquer possibilidade de que possa vir a incidir um imposto seletivo sobre isso.
A sua pergunta é muito boa, porque o Brasil vive um momento extremamente importante no setor de energia. O Brasil, neste momento, está com seus reservatórios cheios de água, portanto, podendo produzir energia hídrica, portanto, com um custo de energia baixo. Nós não estamos em regime de bandeiras vermelha, nós não estamos despachando térmicas nesse momento. E o Brasil tem situações estruturantes que precisam ser enfrentadas no setor energético. Até porque o Brasil precisará resolver alguns marcos extremamente importantes. Tenho conversado com o ministro Alexandre Silveira, tenho conversado com o próprio presidente Lula sobre o tema. Acho que esta questão da energia elétrica e do setor de energia, inclusive de matriz energética, deverá ser pauta de discussão e de debate, sim, na reforma tributária. Acho que o Brasil precisará tomar decisões extremamente importantes para a reestruturação do setor de energia e do setor elétrico.
Mas qual seria o caminho dessa discussão sobre energia na reforma tributária?
Não, eu acho que precisa haver uma discussão interna com o ministro Alexandre Silveira, com o setor de energia, com o setor elétrico. Acho que o Brasil precisa tomar algumas definições importantes. O mercado de gás é uma questão que a gente vem discutindo no Brasil já há algum tempo e não conseguimos colocar de pé. Veja que esta é uma janela de oportunidade extremamente importante para o país. Quando vivemos o período de crise hídrica, onde não tínhamos água nos reservatórios e estávamos despachando e contratando termoelétricas a qualquer preço e a qualquer CVU, nós vimos o quanto isso custou ao consumidor brasileiro e o quanto isso custou à competitividade da economia brasileira. Portanto, se nós estamos falando de uma reforma tributária que pretende estabelecer questões estruturantes e competitivas para a economia, o setor de energia e o setor elétrico precisa ser discutido. Agora, eu não posso no início do debate, apresentaram uma solução. Sim. Acho que, no entanto, a energia e o setor elétrico precisam estar sendo debatidos, com certeza, na reforma tributária.
Zambelli.
Senador, queria voltar aqui ao Conselho Federativo. Esse formato que o senhor disse que é questionado hoje pelas principais lideranças partidárias no Senado, que privilegia ali a população, né, a quantidade de moradores por estado, ele foi, na avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do próprio ministro Fernando Haddad, um dos fatores fundamentais na aprovação desse texto na Câmara, inclusive atraindo o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era um crítico da reforma na reta final. Eu queria saber do senhor se, caso existam alterações, como o senhor está indicando que devem acontecer na configuração do Conselho Federativo, levando em consideração outros fatores, inclusive a equidade regional, o senhor acha que esse texto tem chances de perseverar, de prevalecer quando voltar à Câmara? E eu queria uma segunda pergunta sobre o Conselho Federativo ainda. O senhor acredita que há como fazer a distribuição dos créditos adquiridos sem a existência do Conselho? Se sim, qual seria esse formato?
Eu acho que discutir formatos a esse momento é muito prematuro. Quero aqui aproveitar a sua pergunta para cumprimentar o trabalho que a Câmara dos Deputados realizou e a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto da PEC 45. Quero aqui cumprimentar o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com quem já tive algumas oportunidades de trabalhar juntos. Eu fui relator-geral do orçamento em 2016, quando o Arthur Lira foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, portanto, tenho uma experiência extremamente positiva de trabalho com o presidente Arthur Lira. Quero cumprimentar o relator Agnaldo Ribeiro, que fez um grande trabalho em vários momentos na reforma tributária. Quero cumprimentar aqui, portanto, a Câmara dos Deputados pelo esforço e a aprovação dessa importante matéria. Não é fácil, mas quero dizer que a questão não pode ser definida por 50% ou por 60% da população. Se é para colocar um percentual da população, então por que não colocar 80% ou 90% da população? Eu creio que a questão é que a gente tenha um equilíbrio federativo, que esta questão seja uma questão harmônica. Não há uma questão de vencidos e vencedor. Eu acho que é preciso que nós tenhamos a responsabilidade federativa. Esse é o ponto. E é claro que qualquer alteração feita no Senado vai ser amplamente conversada, amplamente discutida com o presidente Arthur Lira, com o relator Agnaldo Ribeiro, com as lideranças da Câmara, mas o Senado tem, obviamente, a competência de fazer as mudanças que achar importante e necessária.
Zanini, Basília.
Senador, a gente tem falado muito sobre os governadores, os estados, mas também os prefeitos, especialmente os de capitais e grandes cidades, tem sido um foco de resistência muito grande a essa reforma. Esses prefeitos, que são basicamente que são representados pela Frente Nacional dos Prefeitos, e parece até que o senhor vai ter uma conversa com eles aí em breve. Eles têm medo, têm receio de, ao perder o controle sobre o ISS, Imposto sobre Serviços, ter uma perda de arrecadação muito grande. Algumas cidades aí falam em bilhões de reais, né? Como é que o senhor está lidando também com essa pressão dos prefeitos de capitais, que tem muito, muito poder político, e se é possível também contemplá-los e garantir, por exemplo, a Frente Nacional dos Prefeitos, de que não vai haver nenhum tipo de perda de arrecadação?
Amanhã às 14h30, eu estarei reunido com 18 prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos, inclusive com a presença do prefeito da cidade de Manaus, o prefeito Davi Almeida. O presidente da frente, o prefeito de Aracaju, estará presente e, juntamente com eles, outros 16 prefeitos de capitais e de grandes cidades estarão presentes. E eu terei um diálogo com todos eles. Eu fui prefeito de Manaus, eu sei exatamente o quanto é difícil ser prefeito de uma cidade com tantas demandas e compreendo a preocupação dos prefeitos. Mas vamos conversar, vamos buscar o entendimento. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos no Senado. O Senado tem exatamente esse compromisso. Eu tenho conversado muito com o senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente. É um compromisso do senador Rodrigo Pacheco, inclusive, fazer uma sessão temática no plenário do Senado, convidando todos os governadores dos 27 estados para participarem de um amplo debate no plenário do Senado da República sobre a reforma tributária. E, juntamente com o presidente Rodrigo Pacheco, eu tenho cumprido uma agenda de conversas com estados, governadores de estados e as bancadas estaduais, as bancadas do Senado dos estados, ouvindo exatamente os problemas de cada um dos estados e levando em consideração também a questão das prefeituras, tanto das capitais quanto do interior do nosso país, porque, afinal de contas, as pessoas vivem nas cidades e é preciso que as cidades, os municípios, os estados estejam absolutamente atendidos nessa reforma tributária.
Basília.
Senador, eu gostaria que o senhor refletisse um pouco mais sobre as declarações que foram dadas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nessa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Eu vim muito curiosa para essa entrevista hoje para saber como um político que é da região amazônica recebeu uma declaração como esta, porque Zema compara o Nordeste a vaquinhas que produzem pouco, e aí numa outra declaração também, tratando-se de uma maneira mais vantajosa para os estados do Sul e Sudeste, mais uma vez ele coloca o Nordeste e também o Norte, que é onde está o seu estado, no fim da fila, né, daqueles que contribuem com o país. Você acha que esta declaração não soa como um alerta do que vocês, políticos, que são dessas regiões consideradas mais carentes, irão ouvir ao longo dessa tramitação, um alerta de uma xenofobia interna, do quanto este embate será duro?
Basília, lamentavelmente, essa é uma realidade que nós imaginávamos que nós já tínhamos vencido, porque essa era uma ideia do Brasil colônia, né? Que olhava para as nossas regiões do norte, nordeste do Brasil como um Brasil de segunda categoria, um Brasil de segunda classe. E nós não vamos nos comportar desta maneira. Nós queremos um Brasil igual para todos, um Brasil de oportunidades para nortistas, nordestinos, para o povo do Centro-Oeste, para o povo do Sudeste, para o povo do Sul. Nós defendemos um Brasil para todos e não vamos entrar nessa provocação infeliz de querer dividir os brasileiros. Nós não vamos fazer isso. Ao contrário, nós queremos nos unir em torno de um projeto que possa fazer com que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a gerar emprego, renda, mas que o Brasil diminua as desigualdades regionais, que o Brasil diminua as desigualdades econômicas e que o Brasil seja um país de oportunidades para todos.
Caetano.
Senador, aproveitando que a discussão está no Norte e Nordeste, vou acrescentar o Centro-Oeste. O senhor acredita que a emenda que garante os benefícios fiscais às montadoras dessas três regiões, foi apelidada até de emenda Lula e derrotada por um voto na Câmara, deve retornar ao texto no Senado?
Toné, eu acho que essa derrota por um voto foi muito mais uma falha de comunicação e uma questão já de cansaço na votação do que uma vontade do legislador de votar contra. Agora, acho que é preciso que se aprove essa questão no Senado com uma ênfase de novas tecnologias. Veja, a BID é uma empresa de nova tecnologia. Ela se instalar no Brasil com benefícios ou com exceções tributárias para implementação de uma nova tecnologia e uma nova fronteira automobilística é uma questão. Uma outra questão é você prorrogar os incentivos de tecnologias já amortizadas, já vencidas e que precisam, portanto, ser renovadas e ser incentivadas a ser atraídas essas novas tecnologias. Portanto, eu creio que o Senado tem disposição, sim, de atrair essas novas tecnologias e de conceder a essas novas tecnologias, dessas novas montadoras, os benefícios para que elas possam estar presentes em nosso país, gerando emprego e renda para o povo brasileiro.
Senador, saindo um pouquinho da reforma tributária estritamente, mas ficando ainda numa questão que a Basília tocou e que o senhor trata na sua resposta. A gente tem visto em sucessivas eleições Norte e Nordeste votando majoritariamente de uma maneira, votando vermelho, por assim dizer, e o Sul-Sudeste votando azul, votando mais à direita, e o Centro-Oeste como uma região pêndulo aí entre os dois blocos. O senhor acha que a gente está fadado no Brasil a repetir esse mapa de votação e que o governador Romeu Zema, na verdade, ao fazer essas declarações um tanto polêmicas, já se coloca como o candidato do bloco de direita em 2026? Ele está antecipando um debate eleitoral?
Vera, eu espero sinceramente que o Brasil não esteja sendo dividido dessa forma. E eu espero que o Brasil esteja vivendo uma nova transição, assim como nós vivemos uma transição da ditadura para a democracia, nós estejamos vivendo novamente uma transição no processo democrático e no processo político brasileiro. O Brasil, sem nenhuma dúvida, está se reencontrando com a pacificação, está se reencontrando com a ciência, está se reencontrando com a ampla discussão, a discussão nacional, na busca da construção de um projeto nacional, de um projeto que possa fazer com que o Brasil se reencontre com o crescimento econômico, que o Brasil se reencontre com a sua vocação de ser uma grande potência, não apenas regional, mas uma grande potência mundial. E para que isso possa acontecer, o Brasil não pode ser um país fracionado, o Brasil não pode ser um país em conflito de classes, em conflitos ideológicos. Nós temos que ter a capacidade de dialogar e de conversarmos todos, colocando em primeiro lugar o interesse nacional, colocando em primeiro lugar o interesse do nosso povo e colocando em primeiro lugar o interesse de fazer com que o Brasil reduza a pobreza, o Brasil possa vencer o desemprego. Eu te digo, Vera, eu, nesta última eleição, em 2022, eu caminhei o meu estado e eu estou na política há 42 anos. Eu comecei em 1982 como candidato a vereador. Nesta eleição de 2022, eu vi muita pobreza, eu vi muita fome, muita fome. E eu posso dizer a você que o Brasil estava vencendo a fome e vencendo a miséria. E é preciso que nós possamos, portanto, nos concentrar no que verdadeiramente importa e não nessas bobagens que querem transformar em palanque eleitoral.
Camila tinha pedido.
Senador, a gente sabe que o tema da reforma tributária, ele atrai muitos lobistas, talvez seja o campeão. Eu queria saber como está a fila do gabinete do senhor, quem que já procurou, quais setores já procuraram o senhor, quem que vai ter vez?
Deixa eu lhe dizer, eu criei um sistema para que todos possam ter acesso e todos possam dialogar de alguma forma com a relatoria, sem discriminação e sem dificultar o acesso. Eu acho que isso fará com que não tenha dificuldade, portanto, ao não ter dificuldade, não haverá ninguém que possa querer estabelecer facilidades. Portanto, toda a estrutura do nosso gabinete, toda a modernidade que se pode estabelecer para que a gente tenha uma agenda extremamente flexível para atender todos os setores, e nós vamos fazer audiências públicas. Eu estarei apresentando o plano de trabalho com as audiências públicas, onde todos os setores serão ouvidos e todos poderão externar os seus posicionamentos, as suas reivindicações, exatamente como um antídoto a qualquer um desses lobbies que, às vezes, ao contrário de contribuir, prejudicam a construção de uma reforma que seja equânime, equilibrada e neutra para o contribuinte.
Zambelli.
Senador, dada a complexidade de votações de matéria tributária, principalmente envolvendo Câmara e Senado, esse vai e vem, prazos são importantes. Eu queria ouvir do senhor primeiro, se o senhor pudesse detalhar um pouquinho para a gente, eu sei que ainda vai ser apresentado nas próximas semanas, se o senhor pudesse dar algum detalhe sobre o seu plano de trabalho, e se o senhor acredita que aquele prazo lá inicial de concluir essa votação no Senado até outubro, ele está mantido ainda no seu horizonte?
Ele está mantido no nosso horizonte. Há um compromisso com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Davi Alcolumbre de nós, até o final de outubro, finalizarmos o relatório e levarmos a plenário o relatório para que nós possamos votar em dois turnos a PEC da reforma tributária no Senado. E aí ela vai à Câmara, e a Câmara, durante o mês de novembro, poderia fazer a sua manifestação e voltando o texto com as modificações finais ao Senado para que nós pudéssemos, então, promulgá-la ainda no final deste ano.
O seu roteiro, desculpa, senador, o senhor pode detalhar um pouquinho para a gente qual vai ser o plano?
Vamos fazer assim, ele detalha depois do intervalo. Preciso ir para o intervalo, na volta ele responde a isso, eu volto com a Basile. Até já. Voltamos com o Roda Viva, então ficou faltando do bloco passado o senador detalhar rapidamente o seu cronograma de trabalho para a reforma tributária.
Bem, então vamos primeiro dizer que ainda há pouco eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e com o secretário-geral da mesa diretora do Senado, doutor Gustavo Saboia, porque estava havendo o despacho exatamente da PEC que chegou na semana passada na presidência do Senado e estava sendo apensado a PEC 45, duas PECs, a PEC de autoria do senador Davi Alcolumbre, a PEC 110, e a PEC de autoria do senador Oriovisto. Essas duas PECs estão sendo apensadas à PEC 45 E aí, a partir deste apensamento, elas estão sendo remetidas para a CCJ. Nós imaginamos que amanhã, portanto, a CCJ receberá as três PECs apensadas, a PEC 45 com as duas apensadas, e aí o presidente Davi Alcolumbre vai fazer a designação de direito do relator. Feito isso, eu vou apresentar o relatório, o plano de trabalho, que basicamente estabelecerá 8 audiências públicas segmentadas. Essas audiências públicas ouvirão cada um dos segmentos para que nós possamos ter as opiniões, enfim, e os debates dos diversos setores da economia brasileira. Ouviremos, portanto, essas sugestões. Ao mesmo tempo, haverá uma série de reuniões também na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Desenvolvimento Regional, e o conjunto dessas audiências e dessas reuniões haverá os prazos de emenda. E aí, no começo do mês de outubro, nós começaremos a apresentar os relatórios prévios para que, finalmente, no final de outubro, nós possamos apresentar o relatório final para a deliberação na CCJ e, logo a seguir, no plenário do Senado da República.
Tá certo, Basília.
Senador, eu tenho aqui muitas perguntas ainda sobre reforma tributária. Eu pensei em perguntar se o senhor vai receber o Romeu Zema no seu gabinete ou algum outro governador com esses pensamentos separatistas.
Recebo.
Eu ia perguntar se o lobby dos refrigerantes já bateu lá no seu gabinete também. Mas eu vou perguntar outra coisa, não tem nada a ver com a reforma tributária.
Então vamos
o MDB decidiu lançar candidato à presidência do Senado quando vierem as eleições. É o senhor? É o Renan Calheiros? Quem vai ser?
Bem, na realidade, o MDB terá uma reunião na semana que vem em São Paulo para fazer um debate com relação à questão da eleição nacional do MDB, que a agenda vem, em primeiro lugar, a questão nacional do MDB, que será esse ano a eleição nacional do MDB. Depois teremos as eleições municipais, que é um tema importante. O MDB é um partido municipalista, como todos sabem. É um partido que tem o maior número de prefeitos do Brasil, o maior número de vereadores do Brasil. Portanto, é um partido comprometido com o município e comprometido, portanto, com as bases. E, óbvio, como todo partido, nós temos o interesse de poder participar dos debates das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado. E aí haverá uma reunião de bancada, que ainda não aconteceu, de bancada do Senado. Hoje nós somos 11 senadores, com possibilidade de crescermos a nossa bancada. Estamos conversando com alguns senadores com interesse de vir para o MDB para que nós possamos deliberar sobre esse tema. Portanto, é natural que o MDB postule as questões tanto da Câmara quanto do Senado.
Diga lá, Caetano.
Senador, mantendo a questão no partido, o MDB governou o país após o impeachment da presidente Dilma. E o presidente Lula repetidas vezes se refere ao governo do ex-presidente Michel Temer como golpista. Ele fez isso, inclusive, numa agenda que o senhor estava presente no Amazonas na semana passada. O senhor falou agora há pouco em combater essa polarização. O senhor acha que falas como essa ajudam a acabar com a polarização?
Não ajudam. Sinceramente, não ajudam. Acho que essa é uma questão que eu respeito a opinião do presidente Lula, mas nós temos que olhar para frente. Eu acho que o Brasil precisa efetivamente olhar para o futuro e nós precisamos construir soluções para o futuro do país.
Zanin.
Senador, mantendo ainda o assunto na política, queria saber se o senhor acha que o presidente Lula deveria ser candidato à reeleição e, em sendo candidato, se o MDB deveria apoiá-lo formalmente, desde o começo, numa coligação, ou se, mesmo com o Lula candidato, o MDB deveria também lançar uma candidatura como foi no ano passado?
Bem, eu acho que o presidente Lula naturalmente é candidato à reeleição. Acho que, como eu disse ainda há pouco, o Brasil está na construção de um projeto nacional. Esse projeto nacional é uma reconstrução de um projeto nacional, porque, lamentavelmente, o Brasil desconstruiu um projeto nacional. Essa é a verdade dos fatos. Nós perdemos a capacidade de ter um projeto nacional de indústria, de educação, de saúde pública, de ciência, de tecnologia, nossas universidades públicas, enfim. É público e notório que o Brasil passa por um processo de reconstrução de um projeto nacional. E é fato de que o presidente Lula hoje lidera e capitania esse projeto que está em reconstrução no país. E, portanto, é natural que ele seja candidato à reeleição. O nosso partido está no governo do presidente Lula, representado não apenas por ministros, mas também pelo apoiamento das bancadas do Senado e da bancada da Câmara. Tanto a bancada do Senado quanto a bancada da Câmara apoiam, fazem parte da base do governo do presidente Lula. Portanto, é natural que o MDB não só apoie a reeleição do presidente Lula, como tenha a pretensão, inclusive, de poder compor a chapa do presidente Lula.
Portanto, Geraldo Alckmin que lute, é isso?
O MDB...
Com a vice, por exemplo, o senhor acha?
Eu acho que é absolutamente legítimo. É absolutamente legítimo que um partido do tamanho do MDB tenha pretensões de compor a chapa majoritária com o presidente Lula.
Diga lá, Camila.
Senador, dentro disso tudo daí que o senhor está falando agora, eu quero saber como que fica para as eleições do ano que vem. O MDB deve ter candidatos na maior parte das cidades, na maioria das cidades possíveis, e muitas dessas cidades, principalmente nas capitais, como é o caso aqui de São Paulo, o MDB vai estar num palanque oposto, vai ser rival do candidato que vai ser apoiado pelo governo Lula. Isso vai prejudicar essa relação? Isso pode ter algum prejuízo nessa base do governo dentro do Congresso? Como que fica esse cenário, tendo esses candidatos que são do MDB, mas que estão do lado oposto do governo nas eleições municipais?
A eleição municipal, eu disse no começo dessa entrevista que nós vivemos nas cidades. E a razão do voto, na grande maioria das cidades, é claro que São Paulo é uma cidade diferente, porque é praticamente uma cidade-estado, mas na grande maioria das cidades, a razão do voto é em função do poder local, é em função da discussão sobre o sistema viário, o transporte coletivo, a limpeza pública, a saúde pública, a educação, enfim, são os problemas locais, são as discussões das políticas públicas do poder local. Portanto, é uma eleição municipal com discussões sobre o poder local. E eu não vejo no que isso poderia implicar ou dificultar o entendimento ou o apoiamento que dá ao governo do presidente Lula no cenário nacional.
Zambelli.
Senador, eu queria voltar um pouquinho aqui na matéria tributária. Depois da discussão dessa reforma tributária, dessa fase da reforma tributária, o governo deve encaminhar, pelo menos a promessa do ministro Fernando Haddad, para o Congresso uma nova proposta de mudanças no imposto de renda. Há menos de 2 anos, o Senado travou uma proposta semelhante que tinha sido aprovada pela Câmara, com ampla votação, aliás, dos deputados. Eu pergunto ao senhor, o ambiente para essa segunda fase da reforma melhorou entre os senadores em relação a 2021? E pergunto especificamente em relação à questão dos dividendos, taxar dividendos hoje. Existe ambiente político no Senado para aprovar uma medida dessa?
Bem, eu acho que primeiro é preciso concluir a reforma tributária sobre consumo para depois tratar a reforma tributária de renda. Eu já tive a oportunidade de dizer isso ao ministro Haddad. Acho que nós não devemos misturar as estações. Isso criaria confusão, tiraria o foco e poderia uma prejudicar a outra, né? Portanto, acho que pirão quente na minha terra, a gente diz o seguinte: pirão quente a gente come pela beira. Ninguém mete a colher quente, a colher no meio do pirão quente, não, porque a gente pode, além de queimar a boca e a língua, a gente pode se engasgar. Então, eu acho que o certo é a gente concluir a reforma sobre os impostos de consumo e aí enfrentarmos a questão do imposto de renda. Agora, eu queria dizer uma coisa. No Brasil, é vergonhoso. O imposto de renda se transformou em imposto sobre salário. Não é imposto sobre renda. Agora, para que se possa tributar dividendos, é preciso que se reduza a carga tributária sobre a pessoa jurídica. Você não pode fazer uma bitributação exagerada, porque aí você vai aumentar a carga tributária do setor produtivo.
Cabe mais uma nesse bloco, quem eu vi a...
E isso...
Desculpa, senador, eu achei que o senhor tinha concluído, por favor.
Aí você vai acabar aumentando a carga tributária sobre o setor produtivo e afastando os investimentos. Portanto, é importante dizer, eu sou a favor do imposto sobre renda. Portanto, tributar dividendos é importante, mas é preciso equilibrar isso, de reduzir a tributação sobre as pessoas jurídicas, aumentar a isenção sobre a pessoa física, né? Hoje, a pessoa física paga imposto sobre salários muito baixos e isso não é justo do ponto de vista social. A função social do tributo está completamente invertida no país.
Então, em nome da neutralidade do tempo aqui do Roda, eu vou para o intervalo e volto já já com mais senador Eduardo Braga. Roda Viva está de volta e hoje com o senador Eduardo Braga. Senador, o senhor há pouco lançou a reeleição do presidente Lula, especulou sobre o vice do MDB, Geraldo Alckmin já deve ter se mexido na cadeira, até porque, inclusive, o Ministério dele de Desenvolvimento Econômico está aí na roda das especulações sobre uma reforma ministerial que está para acontecer. O MDB não está citado, pelo menos não com grande possibilidade de perder algum ministério nessa reforma. Mas eu queria saber como o senhor vê essas discussões de uma mudança no primeiro escalão antes do primeiro ano de governo. Ela é necessária? Esse ajuste aí para acomodar as melancias na carroceria do caminhão é preciso agora para dar ao presidente uma maior governabilidade no Congresso? E como o senhor vê a possibilidade do Centrão ingressar de vez no governo?
Bem, eu queria, Vera, começar aqui fazendo um reconhecimento ao trabalho que o Geraldo Alckmin vem fazendo à frente do Ministério da Indústria e Comércio. Eu falo isso porque questões que há anos não se resolvia, como o Centro de Biodiversidade da Amazônia, o CBA, nestes 6 meses de governo do presidente Lula e à frente o nosso Geraldo Alckmin no Ministério de Indústria e Comércio, houve finalmente uma solução para o Centro de Biodiversidade da Amazônia. Inclusive, uma solução, a meu modo de ver, acertada e inteligente, fazendo, inclusive, uma parceria com uma universidade que vai dar dinamismo e vai dar flexibilidade à ação do Centro de Biodiversidade da Amazônia. Portanto, eu quero aqui reconhecer o esforço e a dedicação que o Alckmin vem emprestando ao Ministério de Indústria e Comércio. Agora, a questão ministerial é uma decisão do Presidente da República. O Executivo é representado pelo voto direto da população ao Presidente da República. E o Presidente da República tem a liberdade de, a qualquer momento e a qualquer hora, fazer as mudanças que entender necessária no Ministério. E isso não apenas para ampliação de base ou até mesmo para que possa performar melhor na sua avaliação aquele Ministério ou aqueles Ministérios que ele entender que deve fazer as substituições.
Brasília. Eu ia perguntar também sobre reforma ministerial, mas então, seguindo aqui o tom, senador, o senhor acha que uma mudança agora, no meio do primeiro ano de governo, não causa um desapontamento nos aliados que foram cativos ali nas eleições, estando lado a lado com o então candidato Lula e agora correndo o risco de perder a cadeira para um neogovernista ou um partido que apoiou, sim, o outro projeto, o projeto de Jair Bolsonaro? Qual a sua avaliação?
Não, eu acho que essa questão ministerial, repito, é uma decisão do Presidente da República. Ele tem a competência, ele tem, não mais, além da competência, ele tem o direito dado pelo povo brasileiro quando o elegeu Presidente da República para formar o governo de acordo com as convicções e os compromissos assumidos com o povo.
Diga lá, Toné.
Senador, eu queria entender, como o senhor foi líder do governo Dilma no Senado, se o senhor acredita que mudou muito a maneira de fazer articulação política e a sua avaliação da articulação política do atual governo com o parlamento.
Ah, sem dúvida, isso mudou. À época, nós vivíamos exclusivamente um governo de coalizão. Hoje, além do governo de coalizão, de fato, houve um fortalecimento do Congresso Nacional. O Congresso ganhou muito mais protagonismo e muito mais poder nos últimos anos, seja do ponto de vista orçamentário, seja do ponto de vista do protagonismo do Congresso Nacional nas matérias econômicas, nas matérias administrativas, até mesmo nas matérias de costumes. O Congresso efetivamente ganhou um protagonismo muito grande. E isso fez com que a composição da base aliada fosse cada vez mais complexa e cada vez mais híbrida. E isso é uma diferença do que acontecia há alguns anos atrás.
Camila pediu quase todo mundo ao mesmo tempo. Vai, Camila.
Tá. Senador, no começo do ano, foi até numa entrevista que o senhor concedeu para a gente, o senhor falou que o governo precisava de estratégia para criar uma relação, para ter a governabilidade com o Congresso. Isso foi, inclusive, dentro do contexto do fim do chamado orçamento secreto da RP9. E sobre essa estratégia, nessa conversa, o senhor citou apoio a projetos de interesse dos parlamentares, alinhamento com as bancadas temáticas, aí, bancada do agro, bancada da saúde, o senhor citou, inclusive. Na opinião do senhor, o governo avançou nessa estratégia? Isso está mudando? O governo tem aprendido como dialogar com o Congresso?
Eu creio que sim, e os resultados estão mostrando que sim. Quando nós conversávamos sobre isso, nós vivíamos alguns momentos tensos nas votações, principalmente na Câmara. Nesses últimos meses, temos visto que os resultados do governo, tanto na Câmara quanto no Senado, têm demonstrado que o governo tem avançado nessa articulação e que as questões estão cada vez mais tendo resultados positivos.
Vou na ordem alfabética, Zambelli e depois Zanini.
Senador, existe uma expectativa, e eu acho que em alguns estados e municípios já consolidado na União também, de que exista uma queda de arrecadação por conta da atividade econômica. Eu queria saber do senhor, que tem defendido que a reforma seja neutra, como é que o senhor avalia uma tentativa que pode vir do governo de eventualmente fatiar alguns itens, como, por exemplo, a questão dos juros sobre capital próprio, a questão dos fundos exclusivos, como o ministro Haddad tem falado, né? Se teria espaço no Senado para discutir, fora do contexto de uma reforma, a aprovação de alguns pontos para melhorar a receita já em 2023-2024, porque existe uma preocupação com relação às contas públicas e o marco fiscal precisa ser cumprido, o marco demanda arrecadação. O senhor acha que é possível que o Senado aprove, fora do contexto da reforma, alguns temas que gerem aumento da arrecadação?
Depende do tema. Eu acho que, dependendo do tema, há espaço, sim. Há um consenso, tanto no Senado e, creio, até que na Câmara, de que essa questão da receita é fundamental para que o arcabouço fiscal, que deve ser votado pela Câmara nos próximos dias, fique de pé. E esse arcabouço, ele tem um papel fundamental na tração econômica, porque esse arcabouço fiscal, afinal de contas, é quem assegura a queda da inflação, é quem assegura a queda do câmbio, é quem assegura, portanto, a queda da taxa de juros. É fundamental, fundamental para que nós possamos ter uma capacidade de financiar a economia brasileira e fazer com que a economia cresça, a geração de emprego e renda aconteça e que nós possamos efetivamente rampar a economia para a sustentabilidade de um crescimento duradouro no país.
Zanini.
Senador, sempre que se fala de reforma tributária, um tema que aparece é a Zona Franca de Manaus, que é defendida com unhas e dentes por praticamente toda a gama política do Amazonas, da extrema esquerda, extrema direita, todo mundo se une para defender aí os benefícios da Zona Franca de Manaus. O senhor, como amazonense, como é que o senhor vê a maneira como a Zona Franca foi tratada, está sendo tratada, como ela veio do relatório da Câmara? O senhor acha que ela está bem preservada, protegida, entre aspas, para manter a sua competitividade? Ou o senhor, como relator, pretende reforçar, incluir algum benefício novo, algum mecanismo novo de proteção para que a Zona Franca não perca a competitividade?
Fábio, se não tivesse resolvido a questão da Zona Franca, muito provavelmente eu não seria o relator desta matéria, porque é óbvio que o meu compromisso com o meu Estado e com o meu povo me colocaria na linha de frente na questão da sobrevivência do meu Estado. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para responder para o povo brasileiro o que representa o projeto Zona Franca de Manaus. O projeto Zona Franca de Manaus é, na realidade, o maior programa de conservação ambiental que o Brasil possui. A maior floresta em pé do mundo é a floresta do estado do Amazonas. 96% de um estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados de floresta está preservada graças a um modelo de desenvolvimento econômico sustentável que não pressiona a floresta. Tanto é assim que A Organização do Comércio Mundial apoia os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque eles entendem que esta é uma forma de poder gerar emprego e renda sem fazer o desmatamento da floresta amazônica. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que o Brasil tem um agronegócio e tem a produção de agronegócio que possui graças aos rios voadores que esta floresta produz. É importante também dizer que se os nossos reservatórios das hidrelétricas estão cheios de água nesse momento, é porque a floresta amazônica, através dos rios voadores, estão abastecendo os nossos reservatórios com água. Portanto, este é um custo que não é para o povo amazonense arcar com a fome, com a miséria e com o subdesenvolvimento. É um custo para que todos nós brasileiros possamos cobrar do mundo pelo que nós prestamos de serviço ambiental. Porque chega deles, americanos, europeus, apontarem o dedo para nós depois deles terem destruído todas as suas florestas e olharem para nós sem reconhecer a importância que nós temos no amortecimento do clima mundial. Quando nós estamos vendo a Europa enfrentar uma temperatura no seu verão de 42, 44, 45 graus, 49 graus, como chegou a registrar, onde o aquecimento global deixa de ser uma balela e passa a ser uma realidade, eu pergunto, o que que eles estão pagando de serviços ambientais à floresta amazônica? Certo. O que que eles estão pagando de serviços ambientais ao povo brasileiro? Mas nós somos capazes de ter uma Zona Franca de Manaus. E olha, não é o maior benefício fiscal que existe no Brasil.
Com isso, então, a gente
Portanto,
fecha...
nós não vamos precisar mexer na questão da Zona Franca de Manaus no Senado da República.
Com isso, então, agora sim, a gente fecha o quarto bloco, vai para o intervalo e volta já já para o encerramento do nosso Roda Viva com o senador Eduardo Braga. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o senador Eduardo Braga. Senador, falando um pouquinho agora do seu projeto pessoal, político, o senhor perdeu uma eleição para o governo do Amazonas agora, disputando com o governador Wilson Lima, que tinha sido protagonista de um dos piores momentos da pandemia de Covid-19, quando chegou a faltar oxigênio para a população do Amazonas. A que o senhor atribui essa derrota e qual que é o seu projeto daqui para frente para se reinventar politicamente no seu próprio estado?
Vera, cada eleição é uma eleição. Eu já ganhei várias eleições no meu estado, já perdi algumas. E a eleição de 2022, ela foi também muito contaminada pela questão bolsonarista e a questão Lula, né? E na cidade de Manaus há um eleitorado bolsonarista muito, muito firme. E eu fiz uma opção clara em apoiamento ao presidente Lula desde o primeiro turno, pelo compromisso que tenho com a democracia, pelo reconhecimento que tenho pelo que o presidente Lula fez, não só pelo Amazonas, mas pelo Brasil, a grande diferença que aconteceu com o Luz para Todos para a Amazônia, a grande diferença do Bolsa Família, não só para o Brasil, mas também para os grotões da Amazônia, o Minha Casa Minha Vida, a questão das universidades no interior, enfim. É. Isso tudo foi uma opção que eu fiz de forma muito clara. E, ao mesmo tempo, com relação à questão do negacionismo que aconteceu no Brasil em relação à vacinação, em relação ao enfrentamento da Covid, e no meu estado, de uma forma criminosa, a questão da falta de oxigênio. Eu, portanto, não me arrependo do que decidi do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, porque são as minhas convicções, as convicções de quem defende a vida, a ciência, defende o desenvolvimento humano e defende uma justiça social para todos. Portanto, eu espero poder, nesses mais de 40 anos de vida pública, manter a minha coerência com aquilo que eu sempre defendi e aquilo que eu sempre quis para o meu país e para o meu Estado.
Caetano.
Senador, eu queria ouvir do senhor, que foi ministro de Minas e Energia, inclusive a última vez que o senhor esteve aqui, foi comandando essa pasta, qual a opinião do senhor sobre a possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial?
Sou a favor. Pouco mais de 30 quilômetros da onde nós estaríamos prospectando, existem mais de 15 empresas internacionais já explorando petróleo. E mais, esta faixa equatorial está a quase 500 quilômetros da foz do Amazonas. Portanto, absolutamente distante da foz da Bacia Amazônica. Chama de foz do Amazonas por uma questão geográfica, mas ele não está situada na foz da Amazônia, na foz do Amazonas. Portanto, eu sou a favor, e mais, a ciência, a tecnologia e a responsabilidade ambiental precisa presidir isso, mas nós não podemos ser proibidos de desenvolver e de explorar os recursos naturais com a devida responsabilidade ambiental.
Basília.
Senador, em maio, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, fez uma campanha contra o senhor para que não assumisse a relatoria da CPMI do 8 de janeiro. Ele teria divulgado o seu número de telefone, uma mensagem em grupos do Telegram, onde cabem mais pessoas. O senhor recebeu muitas mensagens? E como que o Senado tem convivido com um senador que responde a um crime de tentativa de golpe e organização criminosa?
Basília, existem pessoas que não vale a pena a gente comentar. Esse rapaz não vale a pena a gente comentar. Ele tem sido autodestrutivo.
Zambelli.
Senador, eu queria ouvir a avaliação do senhor sobre a participação do ministro Fernando Haddad na aprovação de temas da agenda econômica no Congresso. A reforma tributária aprovada na Câmara teve um ativismo do ministro. O ministro foi muito proativo na sua relação com os parlamentares, inclusive surpreendeu alguns parlamentares que acreditavam que ele não teria traquejo político para conduzir essa agenda. O senhor acredita que ele sai fortalecido depois desse processo de aprovação de vários itens da agenda econômica e, portanto, se credencia para uma eventual candidatura em 26, embora o senhor tenha aqui lançado a reeleição do presidente Lula, e também queria saber...
Não, eu também não, só uma pergunta. É na mesma?
Porque eu queria saber se a companheira de partido dele, Simone Tebet, poderia ser essa pessoa, a companheira de chapa de Lula ou de Haddad.
Tá bom.
Bem, aí você também está querendo que eu adivinhe com muita antecedência tudo, né? Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, o ministro Fernando Haddad, eu o conheço há muitos anos, e, para mim, não é uma surpresa, porque eu sei da capacidade do ministro Fernando Haddad, sei da sua competência e sei da capacidade de diálogo e de construção do ministro Fernando Haddad. E, sim, ele sai fortalecido e, sim, ele tem se fortalecido não só no governo, mas diante da opinião pública e diante do mercado, tanto nacional como internacional, em função da sua coerência e da forma positiva como está conduzindo a economia brasileira.
E 26 deixa para 26, é isso?
Simone Tebet.
É, e a Simone ele não apoiou 26, nem 26
deixa para
26. Que ele falou. Diga lá, Camila.
Senador, uma questão é entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, é sobre o rito de tramitação das medidas provisórias, que teve um embate aí no começo do ano que até chegou a atrapalhar alguns projetos. Qual é a opinião do senhor sobre isso? É preciso mudar, ter mais deputados ali nas comissões que analisam as medidas provisórias?
Isso é uma matéria constitucional. A Constituição define a comissão mista e de forma paritária, e assim deve ser exercida, até que haja uma emenda constitucional que mude. Eu já me manifestei várias vezes sobre o tema e acho que, enquanto a Constituição não for mudada, deve ser cumprida a Constituição.
Zanini.
Senador, voltando ao ministro Haddad, ele fixou uma meta muito ambiciosa de déficit zero para 2024. O senhor acha que essa meta ela é factível, é possível de ser atingida? E mais, é possível de ser atingida sem aumento da carga tributária, sem majoração de impostos?
Bem, eu acho que ela é uma meta ousada, e acho que ela só será atingida sem aumento de carga tributária. Não há espaço no Congresso Nacional para aumento de carga tributária. Eu não vejo no Senado da República disposição nos senadores em aumentar a carga tributária. E o povo brasileiro não aguenta pagar mais tributo. Portanto, não vejo como aumentar imposto nesse país.
Mas a conta fecha.
O que nós precisamos é acabar com a elisão fiscal, o que nós precisamos é fazer com que a questão do CARF seja resolvida e que se possa cobrar de quem deve imposto e não paga, não é? 26 empresas devem 600 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. E, portanto, tem como arrecadar sem aumentar imposto e sem quebrar contrato, porque é muito importante que não se quebre contrato. Contrato precisa ser cumprido e a segurança jurídica é fundamental para que a credibilidade do país seja preservada.
Senador, a gente discutiu bastante aqui sobre as diferenças entre Câmara e Senado, inclusive na pergunta da Camila, respeito de uma certa disputa de estilos entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O presidente Arthur Lira esteve aqui na semana passada e ele está muito empenhado em capitanear, capitalizar de alguma maneira o fato de que a Câmara foi muito rápida na aprovação da agenda econômica, inclusive ele quer ampliar a sua influência no governo graças a isso. Ele tem uma disputa com um companheiro seu de bancada proeminente, que se chama Renan Calheiros. Como vai ser a sua relação com ele, Lira, na tramitação da reforma tributária e também do orçamento? Porque ele exerce muita influência na elaboração do orçamento da União há bastante tempo.
Não, veja, eu sou amigo de Renan Calheiros. Tenho uma relação com o Renan de 30 anos, mas isso não dificulta o meu diálogo com o Arthur Lira. Eu tenho um bom diálogo com o Arthur Lira e há uma questão institucional que precisamos tratar com a responsabilidade de quem tem o compromisso de relatar uma matéria que precisa ser aprovada pelas duas casas. Matéria constitucional, ela precisa ser aprovada nas duas casas. E sistema tributário não tem como ser fatiado. Portanto, essa é uma matéria que terá que haver consenso entre Senado e Câmara. E esse consenso será construído pela capacidade e a habilidade do nosso presidente Rodrigo Pacheco na construção de um diálogo com o presidente Arthur Lira. E aquilo que eu puder fazer para ajudar e facilitar a construção desse entendimento, preservando, obviamente, a autonomia do Senado, a capacidade do Senado de fazer as suas contribuições na reforma tributária, o farei com absoluta tranquilidade.
E eu não queria encerrar o programa, a gente só tem um minuto, então vou ser célere e o senhor também. Sem perguntar de um personagem que o senhor citou várias vezes, Davi Alcolumbre. Ele já é o próximo presidente do Senado?
Ah, não sei. O que eu posso dizer é que Davi é um grande senador, um grande companheiro, mas toda eleição é eleição e haverá outros candidatos. Mas o Davi é um grande companheiro e vai ter uma grande disputa na eleição da presidência do Senado.
O senhor quer ser candidato? É, o senhor vai ser candidato, só para encerrar.
O senhor quer ser candidato à presidência do Senado?
Se eu quero ser candidato à presidência do Senado, é isso?
É.
Ninguém é candidato de si próprio. Você só pode ser candidato à presidência do Senado se você tiver apoiamento, em primeiro, do seu partido, segundo, de um conjunto de senadores e partidos que possa representar a maioria. Portanto, isso não depende só de eu querer. É preciso que mais de 41 senadores queiram.
Queiram também, tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Foi bem esclarecedora.
Obrigado, eu que agradeço.
É isso, com isso a gente chega ao fim do Roda Viva com o senador Eduardo Braga. Além de agradecer a ele, eu agradeço também aos colegas que conduziram a conversa comigo. Basília Rodrigues, Caetano Toné, Camila Turtelli, Fábio Zambelli, Fábio Zanini e Luciano Veronese. Além do apoio da nossa afiliada, TVC em Brasília. Obrigada a você pela sua audiência semana a semana. Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje ou quer recuperar alguma outra entrevista, o acervo do Roda está disponível no nosso canal no YouTube ou no app Cultura Play. Reforma tributária não é exatamente um tema simples de abordar nem de entender, mas ela é essencial para cada um de nós, porque mexe diretamente no nosso bolso e em toda a engrenagem da economia brasileira. O Brasil perdeu hoje a grande Aracibá Abanhã. A TV Cultura homenageia a artista, exibindo agora um episódio do icônico programa Vila Sésamo, de 1972, em cujo elenco a atriz brilhava. Um bom programa e nós nos vemos na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Até lá!